Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Vamos fazer nessa vibe que a gente começou.
Essa vibe bem, né? Boa, né?
Que é mais legal, né?
Areia do mar, o seu cabelo de fogo tá querendo incendiar. E na curva sexta-feira, lá vou eu te encontrar, numa nuvem de fumaça, aprendendo a navegar. Quando bate a lembrança, eu canto esse conto, que é pra Deus abençoar. Oh, 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 oh. Vai entrar, oh, 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 aquele amor na beira do mar, oh, 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 o mundo inteiro vai lembrar, oh, 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 aquele amor na beira do mar.
Ainda ouço suas palavras, o seu jeito de falar, minha terra, minha ilha, minha sereia cantando no mar. Sou um barco navegando, batalhando pra pescar. Nossas vidas sobre as ondas, marina, marina, marina. Quando bate a lembrança, eu canto esse conto, que é pra Deus abençoar.
Beleza, galera? A Hora da Música, patrocínio Lei Rubem Braga. A gente está gravando aqui no Fonte Hub. Hoje, o nosso artista, ele é um super guitarrista, cantor, empresário da música, Marcelo Ribeiro. Obrigado, Marcelo. Fala,
obrigado a você, Jura. Obrigado. Tamo junto.
Obrigado,
obrigado pelas palavras bonitas. Palavras, pô, de amigo. Amigo, é que amigo não vale, não. Amigo, elogio de amigo não vale, não.
A gente conhece bastante tempo, né, cara?
Pois é. A gente... Digamos que eu sou, logicamente, de uma geração antes da sua ainda, né?
Assim, verdade, verdade, cara.
Eu peguei uma época, da época da música capixaba, digamos assim, música dos anos 80. Eu sou da galera que veio dos anos 80, né?
Mas você pegou aquela geração, por exemplo, do Lula, do Papel tocando no palco também,
tocando
não?
Tocando no palco, acompanhei todo mundo, gravei com todo mundo.
Mesmo? Você gravou
gravei
com essa galera?
Eu gravei com o Lula, eu gravei uns 3 CDs do Lula.
É mesmo?
Gravei com o Papel. Gravei com Guto Neves, gravei com essa galera toda, toquei com o João Pimenta, todo mundo. Você imaginar dessa galera,
caramba,
eu passei por todo mundo como músico e tal, como guitarrista. Trabalhei muito com Dingo também, bastante. Hoje em dia eu quase
estúdio,
não
faço, né? Fazia muito estúdio,
fiz muito estúdio. Naquela época tinha pouquíssimos estúdios, né?
Verdade, cara. Pô, eu lembro.
Era tudo fita, né?
Quando você tinha, tipo assim, a chance de entrar no Nova Arte, no... era
Nova
um dia
arte,
especial.
Nova Arte ainda era recente. Bicho, eu sou do tempo que você tinha... A gente, aqui em Vitória, não tinha um estúdio profissional.
Mesmo,
tinha,
né?
Existia um cara em Colatina que tinha um negócio em Colatina. E depois, quem trouxe realmente o primeiro estúdio para cá funcionando mesmo foi o Armando Cinco Vites, que trouxe o Scala Estúdio. Montou lá em Jardim América.
Trabalhou no Scala.
Eu trabalhei no Scala. Porque o Armando era meu parceiro de banda. Eu comecei na música profissionalmente tocando com o Armando na banda do Zé Geraldo. Eu conheci o Armando na banda do Zé Geraldo.
Ah, é, cara? É. Vou começar essa parte aí. Você, tipo, você veio numa família de músico.
É. Então, assim, meu pai tocava violão. É, meu avô, por parte de mãe, tinha grupo de chorinho. Não tocava instrumento de harmonia, tudo que era instrumento de percussão.
Mas, tipo assim, tava sempre
minha o violão... Minha mãe cantava muito.
Aí,
tá minha vendo? Mãe cantava pra caraca, velho.
E ela
mãe,
cantava em casa também?
O tempo inteiro. Na verdade, foi uma grande influência na minha formação musical. Foi legal. Que eu era garoto, assim. Meu irmão mais velho começou a tocar violão, assim, pau, e começou a me passar uns 2 ou 3 acordes. E eu comecei, assim, vi mamãe... Ela era dona de casa. Mamãe era aquela mãe de 5 filhos, dona de casa e tal. E meu pai trabalhava na Vale. Meu pai era pernambucano do interior de Pernambuco. É, e meu pai, minha mãe chegava assim, durante o dia, ela cantava encerando a casa, ela ia encerar a casa, ela ia limpando a casa. Ela
casa.
Sempre cantou o tempo inteiro. Sempre cantou o tempo inteiro. Ela cantava bem, bicho. Sabe aquelas serestas assim?
E sempre tinha um violãozinho no sofá?
Sempre alguma... tinha, sempre teve um violão por lá. Sempre teve, não só um, às vezes tinha 2. Mas assim, sempre teve um violão em casa. E eu virei aquele moleque de 12 anos que pegava o violão e ficava o dia inteiro com aquele negócio, né?
Numa fase que o rock estava meio em alta também.
É, né? E eu tinha, aí vem as influências, né? A influência da minha mãe era de seresta. Olha só, eu toco um monte de seresta.
Você escutava?
É. A influência do meu pai era do forró, do Luiz Gonzaga, porque ele veio lá de Pernambuco. Ah. Então tinha isso.
Legal.
A influência dos meus irmãos mais velhos já era o rock. Galera que veio de Elvis Presley, Beatles.
E tinha o rock nacional chegando também ou não?
Isso já foi depois, que já foi no anos 80 e tal, assim, né?
Ah, porque tava um rock meio progressivo, né?
Exatamente. Yes, essa galera assim, tava nessa praia. Então, assim, passei por essas fases todas. E eu sempre fui um cara, eu considero, você falar assim, pô, Marcelo, qual é a sua, o seu
estilo?
Né? Cara,
é difícil.
Porque eu sou guitarrista de formação, guitarrista. Eu gosto de tocar guitarra.
Porque você vem de uma formação que a guitarra era o instrumento, sabe assim, era o principal. Tinha que ter um cantor e tinha que ter um guitarrista.
Naquela época as bandas tinham 2 guitarras, lembra disso?
Verdade.
Era, tinha guitarra base, guitarra solo.
Tinha isso. E acabou, assim, né, cara?
Mas na verdade eu não cheguei a tocar em bandas assim, né? Porque eu era garoto, criança ainda, assim. Mas,
okay.
Mas nessa época tinha esse tipo de coisa. Assim, não, tem uma guitarra solo, guitarra base. É, e a gente já, da nossa, assim, de lá pra cá, a gente já sabe assim, que a banda basta ter uma guitarra. Né? Assim, se tiver 2, legal. Mas... E hoje em dia, todo guitarrista, claramente, quase todos, faz solo e base ao mesmo tempo. É um...
Hoje em dia, na verdade, o guitarrista solo, ele saiu fora da banda, né? Porque não tem muito solo.
Mas tem, né? Tem onde colocar algumas coisas e tal. No meu lance do ao vivo aí, fazendo evento, fazendo shows em praias, então, fazendo show para público, né? Eu solto bastante esse lado, assim. Eu não ligo muito para o desenho da música, não. Ah, não tem solo, mas eu boto um...
Mas no nosso caso, a gente como guitarrista, a gente acha bonito o solo de guitarra.
Cara, você tem que...
Tem uma verdade ali, a hora que você sola, tem o bend, tem... É o tipo de coisa
E tem também, cara, é a sua interpretação, né?
Isso assim, mesmo, né? Cada guitarrista,
música,
né?
Você pega uma música, sei lá, pega uma música do Frejá, vamos falar aleatoriamente, do Herbert Viana, não importa. É, eu vou pegar aquilo ali e vou dar... Eu vou me apossar, entre aspas, né?
É.
Daquela obra ali, para botar a minha cara, né? Eu acho legal isso, eu criar uma identidade minha naquele som também.
Quando que você, o Marcelo Ribeiro, falou... Porque você fez faculdade de comunicação.
Comunicação.
Que, cara, paralelo a isso...
Você vai entender. Se eu já comecei a tocar assim, com 12, 13 anos, assim, e eu ia montando bandinhas com os amigos.
Na faculdade você já tocava.
É, mas isso antes da faculdade. Depois que eu fui para a faculdade já com 20 anos. É, eu já tinha passado pelo Zé Geraldo, já tinha saído do Zé Geraldo. Eu voltei de São Paulo. Voltei para casa dos meus pais para poder... Falei, mas eu vou fazer uma faculdade, vou ficar com a Vitória. Eu estava meio... Eu fui para São Paulo, né, velho? São Paulo é outra guerra, né? É uma guerra. Então, assim, eu voltei e resolvi... Bom, vou fazer comunicação e fui trabalhar no Scala Studio. Aí também...
Paralelo,
montei,
você tava...
Exatamente. Montei minha banda autoral com o Armando Cinkovitz, que era o baixista do Zé Geraldo. A gente saiu junto da banda do Zé Geraldo para vir para Vitória aqui fazer... O Armando nem é daqui, ele é paulista, mas ele conheceu uma menina aqui, a capixaba, casou aqui e tal. E aí nós montamos o Porão 22, que era uma banda autoral, com a qual nós gravamos, tivemos dentro de gravadora da RCA, e chegamos a ter um single tocando exaustivamente. É. Tecnicamente, né? Mas que... Quando a gente assinou, aí realmente ia fazer o disco inteiro, né? E assim, o negócio deu para trás, assim, no meio do...
Essas gravações você tem ainda?
Cara...
Não tem mais.
Armando tem lá, Armando tem. Armando algumas coisas, Armando tem lá no Scala. Eu até que pegar com ele algumas coisas que são... Tem um monte de música autoral que são bem legais e tal. Tem uma até que o papel que eu queria gravar. Nessa época, aí a gente vem justamente desse... Eu venho justamente dessa... Dessa mistura.
Como é que era a cena capixaba nessa
cara,
época?
A cena tinha, por exemplo.
Tinha uns, uma?
Tinha. Você já tinha os mamíferos, já tinha tido.
Ah,
ok. Já, os caras, tipo assim, Afonso Abreu, a galera que vinha da galera das antigas, tinha os seresteiros, tinha um cara que eu admirava pra caraca, seu Hilton Ribeiro. Não tem nada a ver com meu parente, não. Era um senhorzinho que tocava bandolim, tinha um grupo de chorinho, tocava na Praça Costa Pereira. Eu achava aquilo o máximo, cara.
Legal.
Eu era um grande fã dele.
Mas já tinha aquelas bandas tipo Vulp, já tinha.
Aí tinha.
Essas bandas de baile que.
Bandas de baile famosas que comandavam. Vulps, Reza Forte. Gemini 5.
Já tinha. Pizidim.
Pizidim. Essas bandas eram as bandas, né, assim, que
comandavam ali os shows grandes.
Os bailes grandes.
Prefeitura.
E a gente, assim, a gente, no lance do rock autoral, a gente tinha um movimento nesses itens que tinha. Pó de Anjo,
isso mesmo.
Combatentes da Cidade, que era a primeira banda do Alexandre Lima.
Era Combatentes.
Combatentes. É, o Porão 22, que era a minha banda. Tinha o Condomínio Fechado. Tinha, cara,
legal.
Tinha um monte. Thor, galera do Thor.
Que
essa
era
galera, nós somos todos dessa
geração.
Dessa mesma geração, dessa leva.
Isso é UFES também? Ou não?
Isso, muita gente fazia muito festival de UFES, gente, muito rock and roll.
Nossa, na época a Roda Lama tinha lama.
Tinha lama mesmo. Exato. A lama era lama.
Verdade.
Efetivamente, a lama era lama, velho. E nisso eu fazia comunicação. O que eu fiz? Passava as matérias tudo para a noite, saía da aula, ia direto para a lama. E existia o Cuxista da Penha. Só que o Cuxista da Penha era do outro lado da rua. Tinha o argentino e o Cuxista da Penha do lado. O Cuxista da Penha tinha música.
Tinha música ao vivo.
E tocava lá o Zé Antônio.
Zé Antônio, cara.
Pô, que tinha uma banda massa. Zé Antônio tinha um grupo chamado Roça de Milho, muito maneiro, velho. Zé Antônio, super compositor. Amo aquele cara. E ele que me... Pô, eu só tocava o meu autoral lá com a galera. Ele falou, não, bicho, pô, começa a fazer um som comigo aqui e tal. A gente começou a revezar, tocando ali no cochicho. E aí, pô, bicho, aí virou a noite também. Comecei a fazer abertura de shows, né? Como eu falei, eu abri Vinícius Cantuário, abri Leila Pinheiro.
Aí já era Marcelo Ribeiro?
Já era Marcelo Ribeiro, né? Sim, eu tinha o Porão, mas já era Marcelo Ribeiro. É, aí eu juntava, eu tinha músicos que eu regimentava, inclusive fora, né, do Porão, né? Ainda tocou comigo finado o baixista Bill, que é um baixista da antiga, da pesada. Tocou Mário B, tocou comigo. E depois Melão, fiz muito show também de
Melão,
percussão, guitarra e baixo. Era um meio, meio doidão, assim, diferente.
Nesse momento, você já tinha decidido que ia ser músico?
Cara, eu já ganhava, já tinha
um dinheiro entrando.
Já tinha um dinheiro entrando,
e
meu pai foi sagaz nisso. Meu pai nunca colocou nenhum tipo de empecilho.
Ah.
Ele só colocou o seguinte, né, cara? Quando eu falei, não, eu vou viver de música. Eu fazia cursinho para fazer vestibular, aquelas coisas. Vou viver de música. Ele falou, você vai viver de música? Beleza. Com o primeiro cachê que você ganhar, você vai contribuir com as despesas aqui. Ah. Isso foi muito bom. Porque me deu um...
É, porque...
Né, você assim,
tinha uma responsabilidade.
Você pode, beleza. Mas você vai ter que... Para estar aqui dentro, você vai ter que se encaixar. Você quer ser muito profissional? Então você vai mostrar que você vai ser profissional. Você não vai ser... Tipo assim. Ou seja, o nível de exigência já ficou grande. E eu comecei a estudar música depois de velho, assim. Depois que eu já tinha passado pelos engenheiros, eu fui estudar com o Criso Rocha.
Okay.
Guitarrista Criso Rocha, meu professor, um querido que, inclusive, formou muita gente aqui. Criso deu aula para mim. Deu aula para o Saulo Monassi, deu aula para o Paulinho Pelissari, deu aula para uma galera.
Essa galera é uma geração, né, cara? De guitarristas bons,
todo mundo,
né, cara?
Ele deu aula para todo mundo. O Criso, ele era? Ele morava em Guarapari, ele é de Guarapari. Ele veio tocar com o Chico Lessa, aqui em Vitória e então, tal. E nisso, o Criso viu que não tinha, né? Assim, o Criso era estudioso. Ele foi para o Rio estudar com o Sérgio Benevenuto, na escola do Sérgio Benevenuto.
Ok. É,
entendeu? Assim, olha só, uma coisa ali com a outra. Né?
Caramba, o Benevenuto veio parar aqui de novo, veio para cá.
Exatamente. É, hoje então, eu estudar pelo método do Benevenuto. O Criso dava aula de harmonia funcional, né? Assim, e escalas, enfim. Era um... Só que aquela coisinha, eu estudei com o Criso, mas eu não fui para a escola depois, não me graduei. Não... Depois eu fui para Portugal, cheguei a fazer alguns cursos na escola de jazz do Porto. Só que assim, sempre foi. Né? Sempre fui. Eu sou músico autodidata.
Autodidata. Assim, né? Mas você lê, não?
Eu leio mal, né? Mas leio.
Assim. É, porque nessa fase aí, os material que tinha, muito material, era poucos materiais que tinha.
Então, pouquíssimo. Hoje em dia você tá. Cara, hoje em dia é uma beleza, né?
Hoje em dia você bate lá na internet, caraca, lá o cara entrega.
Tudo pronto. Assim, claro que vem coisas que também, por exemplo. Assim,
não, vem tudo errado, né? Cara?
Muita coisa errada. É. E que você, eu corrijo tudo, né? Assim,
tem que garimpar.
Eu quero garimpo tudo.
Mas tem umas ferramentas massa. O YouTube, por exemplo, você consegue. Pegar o tom da música, mudar o tom que você quer.
O que você...
E a velocidade que você quer pra gente nessa época. Pô, se tivesse essa ferramenta.
Caraca, lembra?
Já, solo do Led Zeppelin.
Caraca, você tinha que ficar botando a fita, né? Voltava aqui, pô, que nota é essa? Você
acabava com o gravador.
Quando é que esse cara vai, bicho?
E aí você apertava pra voltar, é aquela coisa de 15 minutos até a fita desenrolar.
Nossa, e quando embolava a fita toda? Né, bicho?
Era uma loucura, era tirar a música.
A gente...
E quando você tinha que escutar a música no rádio e, tipo assim, esperar a música tocar
pra você gravar. Ué, tinha isso, tem que tirar aquela música. Porra, você ficava... Cara, a galera de hoje não entende que eles têm hoje, cara. É ouro.
É ouro, é ouro. Essa informação,
outra,
né?
Coisa, acesso a instrumentos, cara. Não existia instrumentos.
É verdade,
top.
Verdade.
Pô, eu contrabandeei minha primeira guitarra, eu comprei de um cara que contrabandeou a minha primeira guitarra. Né? Uma guitarra realmente.
Porque
acerta.
A galera não tinha, tipo assim, Gibson e Fender. Era a guitarra para você.
Inacessível, era assim.
A galera não sabe disso, mas tipo assim, quando tinha alguém que tinha uma Gibson.
Nossa, ele era o.
O cara não precisava tocar, ele precisava tocar. Gibson no bar.
Acabou.
Ele cobrava para poder ir lá olhar.
Vai, eu tô falando, rapaz, olha só, vou te dizer uma coisa. Eu comprei uma guitarra Ibanez, na época. O Chick Corea esteve no Brasil tocando num festival chamado Free Jazz.
Ok.
E o Frank Gambale veio com o Chick Corea, Electric Band. E o Frank Gambale tocava numa Ibanez Roadstar. Uma
amarela, eu acho que
é. É, bicho, uma guitarra. E ele usava sintetizado. Eu sempre gostei de sintetizador também.
O Gambale, ele era, na verdade, naquela época, eles tinham um sweep.
Né? Era o cara louco, do sweep. Doideira. Aí... Eu já quebrei minha cabeça para aprender aqui, não esqueci,
não,
deixa quieto.
Deixa com ele.
Aí, bicho, eu vi aquela guitarra, eu vou comprar uma guitarra dessa. Tipo assim, eu tinha uma Giannini, né, com a guitarra Giannini Supersonic. Cara, que hoje eu falo assim, caraca, eu queria tanto ter aquela guitarra de volta.
De volta, não, né, dizer, cara, bicho, porque é verdade.
Porque, assim, um lance,
era,
né?
O que a gente tinha, a madeira era boa.
A madeira era fantástica, porque... agora a parte elétrica era lixo.
Não,
né,
mas tinha pessoa, você consegue colocar uns captadores,
isso,
né,
tá,
bom
tia,
nela
isso,
hoje.
Hoje eu colocaria ela no jeito. Eu lembro que eu comprei essa Ibanez e, pô, bicho, pouca gente. Eu fui trabalhar no Scala Studio. Quando eu fui trabalhar no Scala Studio, minha guitarra ficava lá como guitarra do estúdio. Eu alugava a minha guitarra. Quem
legal.
Fosse gravar, alugava.
Caramba. Isso já era Ibanez?
Já era Ibanez com Floyd Rose, igual do Frank Gambale. Só que a minha era verdinha, assim, prateada, assim, esverdeada.
Deixa eu mudar de assunto rapidinho. Pandemia, você falou pra mim que fez algumas composições e tá querendo lançar um autoral.
É, agora voltar a trabalhar o autoral também agora.
Mas é legal, né, cara?
É legal. É legal
que...
o problema.
Pra não ficar guardado na gaveta.
Pra não ficar guardado na gaveta. E pra você, né? Assim, pra gente também. Porque as pessoas, às vezes, nem a imagem do Marcelo Ribeiro, é sempre no lance da música pop, das coisas assim. E das festas e tal. Mas tem o meu lado autoral, que eu já não faço há muito tempo. E que, de repente, agora vai ser um. Tô separando umas coisas aí pra ver se eu faço essa.
Que é legal, né, cara? Você ter uma coisa que vai ser um pouco a sua cara ali.
Exato, exato. Você tem um. Eu tenho um disco gravado em Portugal, por exemplo, que é um disco de cover. Eu gravei um disco em Portugal. Um disco foi um sucesso danado, mas foi legal. Gravadora e tudo mais. Que era um disco sob encomenda da gravadora. Beleza. Lancei um disco ao vivo aqui da banda B aí. Na verdade, era um disco que não podia nem vender, porque era um disco feito sob encomenda também,
okay.
Para um evento. aqui, foi feito só 2.000 cópias para distribuir, para o contratante distribuir e tal. E a gente fez ao vivo, foi muito legal também. Tem outras coisas, e agora eu já gravei
com disco
de um monte de gente, assim, como músico, né, assim. É, publicidade, tem, minha guitarra toca aí na rádio todo dia, aí, no jingle aí, famosão aí, que rola, o jingle do, a case de maior sucesso do jingle
tá lá.
Do Espírito Santo, talvez nos modos do Brasil, tá tocando até hoje, minha crise é minha Fender que tá ali, assim, eu trabalho, assim, eu acho que, quando eu olho para trás, né, assim, pô, cara, valeu a pena, vale a pena,
vale, isso, cara, mas é isso, cara, tipo assim, eu acho que é interessante você tá gravando algumas coisas, porque vai vir muita coisa boa, porque tem uma estrada boa, claro, aí. Então, claro. De repente, é o momento agora.
Claro, tem muita coisa para dizer, né? É, você isso tem, aí. Né? Tem, a gente cara,
cada... Esse projeto é para quando? Para 2027?
É, 2026. Eu pretendo... Depois daquilo, eu até te mostrei uma música que você quer, que é um lance fora do meu... Que existe aquela coisa, você vai escrevendo e vai vendo que é isso que eu tô, né? Às vezes você fala assim, eu vou fazer nessa linha aqui. Não, eu simplesmente... Não.
Foi fazendo...
Foi fazendo ali, aquela melodia foi encaixando com a letra. Eu... Caraca, isso aqui é uma coisa diferente que eu não tinha feito, que eu pensei em fazer. Então, né, não é guitarra, é uma coisa mais violão. Aí, nisso, eu pensei naquela música que eu te mostrei, eu pensei no lance da fogueirinha, do violão, da galera meio...
Uma coisa mais... Né? Eu senti uma coisa mais fofa, mais Bob Dylan.
É, exatamente, mais nessa praia. Então, assim, eu sei lá, eu vou mandando meu recado na música de uma forma, bicho...
Porque você caminha na música, você é um cara que vive música, né, cara?
24 horas. Como eu sou um músico que sou meu próprio empresário, ou seja, eu sou eu que resolvo todas as partes chatas também, isso dá uma bagagem, porque você, né, assim, né, você tem um... Eu tenho
você sabe todos os caminhos, né? Você é a sua própria gravadora.
Eu tenho uma expertise que as pessoas dizem, pô, bicho, mas como é que faz? Tem muita gente que me liga, né? Muitos colegas nossos me ligam assim, pô, Marcelo, como é que eu... Esses dias o nosso amigo Nano me ligou, vamos lá, Marcelo, pô, tô com problema assim, com relação à nota fiscal, como é que faz assim? Eu tenho
essa parte, essa
expertise
aí.
Eu saco toda. Não, beleza, você até assim, faz assim, faz assim, que você faz o...
Já indicou o caminho pro Nano.
É, cara, porque eu também nunca soneguei informação para ninguém, cara.
Também é uma coisa que eu aprendi, cara, que é essa coisa de você ficar guardando informação é besteira. Não.
Deixou outra coisa.
Deixa andar.
Se você não fizer circular,
aquilo
que você sabe, se você não repassar.
Isso aí. Tem que repassar, cara, porque as coisas, tipo assim, a vida ela entrega para você as coisas. Então, para você...
Em nenhum momento, às vezes eu falo, pô, mas eu faço evento pra caramba, faço shows pra caramba, faço, às vezes... digamos assim, pô, eu vou ter um dia agora, dia 2 de agosto, eu vou fazer um show com banda, todos os dois com banda, com a banda B. Toco num show às 2 horas da tarde, em Vitória, e faço um show, acabo o show, entro na van e vou fazer lá em Itarana, eu acho. Cara, fechou.
É isso aí.
Faz parte do...
Como encontra o Marcelo Ribeiro nas redes sociais?
Olha só, Marcelo Ribeiro, Banda B, sempre. Você vai me encontrar no Facebook.
Finado
Marcelo.Ribeiro. Marcelo Ribeiro, Banda B, você vai achar. No Instagram. No Instagram
mesma
eu trabalho
coisa.
Muito com o Instagram. Marcelo Ribeiro, Banda B. TikTok.
TikTok, Ribeiro, você já tá no TikTok também?
Tô, já tem um tempinho.
É?
Sim, né? Mas TikTok ainda não domino muito, né? Assim,
é uma
ferramenta que eu ainda tô estudando, assim. É aquela história, assim, ainda bem que a gente tá aberto a estudar essas coisas. Eu tenho um filho, né? Eu tenho um menino de 21 anos.
Ah, e aí ele já tem mais esse...
Ele me dá os toques. Ele não é o cara que fica na internet. Ele é bem low profile, né? Estudante de medicina. Então é outro departamento.
Outro caminho.
Mas ele me dá aqueles toques. Pai, ó, isso aqui, minha galera tá
falando
assim.
Interessante, todo mundo tá entrando aqui. É bom você ter uma página aqui.
É, sim. Ele é o primeiro a me dar esse suportezinho de... Pai, ó, você viu isso aqui? Tá funcionando assim e tal?
Legal.
Então, todo mundo tem que participar nisso.
No YouTube, Marcelo
Ribeiro.
No YouTube,
Marcelo Ribeiro, Banda B.
Banda B. Daí tem alguns vídeos lá que de shows.
Tem vídeos de shows. Tem um vídeo lá, inclusive, que é muito legal, que é um resgate de um vídeo. Nossa Senhora, que ainda com Queiroz na bateria, no início
Queiroz,
da banda B. Queiroz, meu compadre, meu amigo, queridaço.
Sensacional, a bateria de um animal.
E o cara que criou, né? Criou Congo na bateria.
É, o groove, né? Do Congo na bateria, é verdade.
Ninguém, as pessoas hoje não, assim, acho que todo mundo já faz, é lógico. Hoje,
claro, era aquela, já tá gravado.
Quem inventou isso? Foi Queiroz.
É verdade, verdade.
Queiroz, essa célula aí.
Marcelo, o papo rolou fácil.
Tamo junto.
Queria agradecer muito.
Eu que agradeço.
Cara, a presença.
Parabéns, pô, tá massa aqui, a Hora da Música. Tamo junto. Obrigado aí.
Galera, a Hora da Música. Beijo nos corações.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.